Rádio Memória.
O Rádio Memória recorda hoje algumas obras literárias infanto-juvenis que foram adaptadas para o formato de radionovela. Quem selecionou essas memórias foi a Indiara Góes. Ela é pesquisadora da Gerência de Acervo da EBC em Brasília. Oi, Indiara, bom dia para você.
Oi, Dilan, tudo bem?
Tudo tranquilo. Eu sei que você já fez a sua estreia no nosso quadro, mas não conversou comigo ainda. Então, eu vou aqui pessoalmente dar as boas-vindas para o Rádio Memória.
Obrigada, querido.
Vamos falar da seleção que você fez para a gente hoje. Abril é o mês do livro infantil, tem o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil também, que já passou, foi no dia 2. E no próximo dia 18 tem o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, essas foram as suas inspirações para os trechos que você selecionou para a gente hoje?
Isso, Dilan. Eu selecionei esses trechos a partir das efemérides, né, do livro infantil. E como a EBC, as áreas da EBC sempre tem uma trajetória de divulgação da leitura, de adaptações de livros e radionovelas também voltados para o público infantil, eu selecionei alguns áudios do programa da Tia Leninha. Foi um programa muito importante. A Leninha Bortoni foi apresentadora e produtora desse programa. Ao longo de décadas, ela encantou crianças, tanto da Amazônia quanto do Brasil inteiro, né? Primeiro pela Rádio Nacional da Amazônia, depois aqui na Nacional de Brasília. Ela chegou a apresentar também um programa de TV, na TV Nacional. E ela criou esse programa em 1979. E ficou no ar durante muito tempo. Aí eu trouxe para vocês um trechinho do especial, que é o Encontro com a Tia Leninha, de 1989. Essa é a abertura do programa.
Muito legal. Então, o primeiro áudio que a gente vai trazer vai retratar ou vai nos ajudar a recordar a abertura do programa, é isso?
Isso mesmo.
Muito bem, então vamos ouvir.
Atenção, senhor operador. Gravação do programa Encontro com Tia Leninha Especial, número 4.
Vem aí, mais um líder de audiência. Atenção, crianças de todo o Brasil! Está no ar, Encontro com Tia Leninha!
Olê, 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 olê.
Um programa que ensina brincando e distribui carinho. Produção e apresentação, Heleninha Bortoni.
Olê, olê,
olê, olê.
Trabalhos técnicos de Antônio José.
Olê, 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 olê.
Aí o mal a gente joga fora e o mundo fica muito legal, é ou não é? Tem muita gente que reclama que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Nada disso, gente. Vamos ser otimistas, vamos pensar no lado bom das coisas. E tem muita coisa boa nesse mundo que a gente pode encontrar e participar delas, é ou não é? Bem, mas o que é mais importante para mim é saber se vão bem as minhas crianças, os meus meninos queridos, as minhas meninas queridas. Isso sim é que interessa, porque vocês é que vão fazer o mundo muito mais legal no futuro.
Muito legal, gente, lembrando aqui da abertura do programa Encontro com Tia Leninha. Essa edição foi ao ar em 1989, uma seleção da Indiara Góes, que vai conversar com a gente mais um pouquinho, até porque tem outros trechos para mostrar, mas esse, Indiara, me traz um pouco aqui do que eu vou brincar como sendo Rádio Verdade, porque no documentário a gente tem o cinema Verdade, que traz um pouquinho de bastidores, e essa abertura ela é bonita e tem uma simplicidade que traz esse aspecto de Rádio Verdade quando a gente percebe que está acontecendo ali nos bastidores, a contagem para começar o programa. Indiara, qual
isso,
é a...
Isso, eu quis deixar essa parte mesmo, porque traz essa coisa que é interessante, né, de como era a preparação para se fazer o programa, né, antes de entrar no ar.
Muito legal, muito legal. E na sequência, qual é a próxima seleção que você vai trazer para a gente?
Eu trouxe um trecho de um outro especial também do mesmo ano, de 1989, que é a Heleninha já contando, eu não consegui colocar a história inteira, né, porque é grande, mas a Heleninha já adaptando um conto para ela contando a história, e é um trecho dessa história, né. E é engraçado que a Heleninha, ela fez tanto sucesso com as crianças, que ela chegou a gravar discos, né? Quando eu era criança, acho que você também deve lembrar,
sim,
que tinha uns disquinhos que tinha uma contação de história. E a Heleninha chegou a gravar um disco desses também contando história infantil. E esse é um trecho de uma historinha dela.
Muito bem, então vamos ouvir a contação da história com a Heleninha, mais uma seleção da Indiara para você.
Bem, agora é hora da tia contar uma história para vocês. É aquela história, quem conta um conto, aumenta um ponto. A gente sempre comenta a história, né? E essa história chama-se A Tábua. É, A Tábua. E é uma história que nos dá uma lição bonita, bonita, bonita. Se crianças, adolescentes, jovens, adultos, vovós e vovôs prestarem atenção a essa história, eu tenho certeza que não se esquecerão da mensagem para nunca mais na vida, vai ficar na cabeça para o resto da vida. Porque aconteceu comigo. Eu li esse livro todinho, esse livro que vou começar a ler para vocês nos programas especiais, e nunca mais as mensagens saíram da minha cabeça. Bem, a tia Leninha vai ler para vocês porque acha que o que foi bom para mim pode ser também para vocês. E o bom das coisas é a gente repartir o que a gente tem de bom, né? Então, eu aprendi com o livro, aí eu passo para vocês, porque foi bom para mim, deverá ser bom para vocês. Daqui um segundinho, a tia vai ler uma história que se chama A Tábua. Quando menino, Rodrigo era o que se podia chamar de menino travesso, traquinas, como alguém diz, né? Mas ele fazia tudo de propósito, não era sem querer. Não era coisa de criança, não era coisa normal de criança, brincadeira, travessura normal de criança. Não, ele fazia as coisas para atrapalhar os outros, para desfazer o que os outros tinham feito, para estragar os cadernos dos irmãos. Ele era rabugento, respondia a todo mundo. Qualquer coisa que lhe diziam, ele respondia com xingamento, com palavrão. Rodrigo era realmente um menino difícil, muito difícil. Não só porque fazia travessuras, e travessuras são coisas até aceitáveis, né? Crianças que sobem em árvore e de repente se machucam, mas é uma travessura que a gente às vezes desculpa, porque afinal de contas, criança é criança. Mas Rodrigo não. Rodrigo fazia de pirraça. Rodrigo sabia o que ia aborrecer as pessoas. Por exemplo, estragava os cabelos das bonecas de sua irmã, cortava bem curtinho, aí não tinha jeito de crescer, e sua irmãzinha chorava. Então ele sabia o que é que ia aborrecer os outros e fazia com gosto. Não contribuía absolutamente para que a casa dele fosse um paraíso, fosse um lar, tivesse calma, tivesse alegria, pelo contrário. Ele fazia com que todo mundo ficasse irritado. E os pais de Rodrigo até que tinham muita paciência. Aquela paciência infinita, né? E com muito amor, sem que ele nem escutasse, nem ligasse, nem seguisse os conselhos, eles sempre estavam aconselhando, estavam dizendo boas palavras, nunca ficavam batendo, botando de castigo, tentavam sempre dialogar com ele, conversar com ele com carinho, para ver se ele amansava o temperamento.
Que legal, Indiara, eu podia até fazer de conta que eu não sei do que você está falando, dessa história de coleção de esquinho, enfim, mas até a música da abertura eu me lembrei na hora. Eu acho que o nome é Orquestra dos Bichos, porque tem várias gravações que trazem essa mesma música, né? Mas eu lembrei de imediato, não posso fazer de conta que não é da minha geração.
Pois é, eu também queria que não fosse, mas é.
Muito legal. E a contação de história também, embora a gente tenha na radiodramaturgia muitos recursos para, por exemplo, usar um efeito sonoro e trazer, ilustrar de alguma forma a contação de história, mas a contação da tia Leninha, em muitos casos, ela passa mesmo por essa voz, né? Como se fosse uma contação que está acontecendo ali na frente da criança, contando muito mais com a interpretação, a capacidade de interpretação da artista, né, Indiara?
Isso, exatamente. A Heleninha também ela adaptou muitos livros para o formato de radionovela. Então, desde o começo da década de 80, ela começou a adaptar, ela adaptou Poliana, Poliana Moça, Meu Pé de Laranja Lima e alguns outros livros célebres, né, para o formato de radionovela, que envolvia uma produção maior, que tinha muito mais sonoplastia, tinham outros locutores fazendo personagens também, né? Nesse trecho, a gente vai ouvir agora um pedacinho da história do Dito Gaioleiro, que é uma adaptação também de um livro chamado Fazedor de Gaiolas, que ela foi ao ar em 1980. A gente vai ouvir um trechinho, que eu falei no programa passado sobre a Mara Regia,
sim,
também uma célebre apresentadora aqui da Nacional de Brasília, e ela faz uma personagem, ela faz a Belinha, que é uma criança, e a própria Helena ela faz o Antonico, que é o personagem principal da novela.
Olha que
aí
legal.
Aí tem um trechinho aí agora.
Com a Mara Regia e tudo. Bacana.
Isso. Então,
vamos ouvir.
Já era hora do almoço quando chegaram e a mesa estava posta. A toalha era tão bonita, cheia de florzinhas, que para Antonico tudo naquela fazenda era mais bonito que na cidade. Até o cheiro do vento era mais gostoso. Quando se sentaram à mesa, Antonico ouviu uns passinhos atrás da sua cadeira e se virou para ver quem era. Deu de cara com uma menina morena, miudinha, dos olhos verdes que brilhavam muito. Ela, na mesma hora, abriu um sorriso muito lindo e deu um beijo no rosto de Antonico. Era a prima Belinha, filha do tio João e da tia Filoca. E todos estavam com muita fome. Comeram bastante, pois além da fome, a comida da tia Filoca era uma delícia. Durante todo o almoço, Antonico fazia perguntas para os tios sobre a fazenda. E de vez em quando olhava para Belinha com aquelas tranças compridas com um lacinho branco na ponta. Logo se deram bem. Parecia até que se conheciam há muito tempo. Os dois parece que sentiam que aquelas férias seriam maravilhosas, que iam se divertir muito, que ficariam grandes amigos. E mal terminaram de comer, Belinha foi dizendo ao primo:
eu vi lá do barranco da estrada quando vocês passaram no trem.
Eu também vi. Você e a tia Filoca. O tio João me mostrou pela janelinha.
E você tirou notas boas este ano?
Tirei. É por isso que eu estou aqui. Foi um presente que meu pai me deu. Afinal, eu nunca tinha vindo na sua fazenda. Vivo lá na cidade e não tem tantas coisas bonitas, nem para se ver, nem tantas coisas gostosas para se fazer. E você, também tirou notas boas?
Eu também tirei, graças a Deus. Meu pai me prometeu um cavalinho. Vai chegar ainda esta semana. Eu deixo você dar umas voltinhas nele, tá bom? Quando chegou em agosto, eu pensei que não fosse passar por causa da matemática. Mas estudei bastante e consegui. Só de pensar no meu cavalinho.
Belinha, você sabe andar de cavalo?
Muito bem, mais uma seleção da Indiara Góes, que é pesquisadora da Gerência de Acervo da EBC, trazendo a contação de história para você recordar com a gente hoje aqui no Rádio Memória. E que homenagem, né, que você deixa aqui para Helena Bortone, lembrando do programa, alguns trechos do encontro com tia Leninha, 1980, ano dessa última memória, aí eu posso dizer que eu não era nascido. Mas muito bacana, Diara.
Eu também não, mas foi no ano seguinte. Para finalizar, Dila, é interessante a gente lembrar também que a Heleninha deixou um acervo bem grande, né? Foram várias décadas de programa, mas ela deixou também os roteiros, as radionovelas, a agenda dela, como muitas cartas de ouvintes. E todo esse material está aqui com a gente em Brasília, no nosso acervo. Ele está disponível para consulta do público, né? Por meio do nosso e-mail de atendimento externo, que é o Central de Pesquisas, @ebc.com.br. Inclusive, o trabalho da Heleninha já foi tema, inclusive, de pesquisadores que fizeram mestrados, teses de mestrado, sobre o trabalho dela. Então, a gente teve dois pesquisadores já que fizeram um trabalho específico sobre as radionovelas da Heleninha. Isso é muito interessante também.
Com toda certeza. O ouvinte que ficar interessado, inclusive, pode procurar Encontro com Tia Leninha na internet, que vai, inclusive, conseguir acessar algumas dessas pesquisas e aí você tem uma relação ainda mais intensa com essa memória. Indiara Góes,
exatamente,
pesquisadora da Gerência de Acervo da EBC em Brasília. Olha, um prazer conversar contigo e eu te espero em edições futuras aqui do nosso Rádio Memória. Tá combinado?
Tudo meu, Dylan. Dia 19 a gente se encontra de novo.
Então tá combinado. Um abraço, Indiara.
Outro, querido. Tchau.